Agora o Mundo Digital em versão alargada, à quarta-feira, hoje mais cedo do que o habitual, porque depois das 6 há especial desporto para o jogo de Portugal, a começar com a visão do jogo. Está em franco crescimento o ritmo de ataques cibernéticos e de ransomware em Portugal. É este o tema que o jornalista Rui Tucayana traz à edição de hoje do Mundo Digital. A nível global, nos últimos 2 meses, estes ataques aumentaram 20%. Mas como explica Rui Duro, administrador da Checkpoint Software em Portugal, esse número foi muito superior.
Claramente, nos últimos 2 meses ele cresceu cerca de 70%. Se olharmos para o início de 2021, estamos a falar de 126, e se andarmos para trás, cerca de 12 meses, então estamos a falar de 265%. Efetivamente, o número de incidências que nós vemos através das diferentes sondas e da diferente capacidade que temos de recolher informação real do tipo de ataques que acontece, encontramos estes números muito, muito, muito assustadores.
E o que é que explica este crescimento todo?
Há aqui duas componentes. Uma, a visão de negócio do cibercrime. O cibercrime é um negócio e daí ele deve ser levado muito a sério. Há alguns estudos que dizem que o cibercrime já começa a valer mais que o tráfico de droga e que o tráfico humano, por exemplo. Uma outra componente que justifica aquilo que se passa em Portugal é um atraso significativo em termos de tudo aquilo que é os componentes de cibersegurança que as empresas usam.
E de que é que estamos a falar? O que é isto do ransomware, Rui Duro?
Traduzindo à letra, é um resgate que é pedido quando uma máquina é vítima de um software malicioso que encripta os sistemas. Esse malware entra na máquina, depois começa então a fazer duas componentes. Um, a encriptação da própria máquina onde ele se encontra. Dois, procurar na rede interna, portanto procurar computadores subjacentes para então encriptar todos esses computadores subjacentes. Hoje em dia aparece uma segunda forma de ransomware que se chama double ransom, duplo resgate. Ou seja, o malware é ainda mais avançado e faz duas coisas. Ele está instalado durante uma semana, um mês, o tempo que for necessário, a copiar dados para o exterior, depois infecta e a mensagem diz: olhem, mesmo que vocês achem que repondo um backup e recuperando a situação da infecção, nós temos os vossos dados e vamos os expor e vender na internet.
Dizia-me o Rui há pouco que as empresas nacionais não estão preparadas para isto.
Neste momento eu vejo aqui 3 pelotões. No passado eu via só 2, neste momento vejo 3 pelotões. Há as grandes corporações nacionais que investem, que têm equipas especializadas, recursos humanos especializados, investem em tecnologia, mas que isso não impede às vezes de serem vítimas. Aconteceu recentemente, por exemplo, o caso da EDP. Mas a EDP não foi vítima tanto por uma questão de falta de investimento, antes pelo contrário, é das empresas em Portugal que mais investe, foi mais vítima provavelmente pela complexidade, não sabendo exatamente o que aconteceu, pela complexidade da própria empresa. A dimensão leva a que às vezes haja uns buracos negros que permitam acontecer um ataque destes. Depois há uma segunda franja de empresas que faz algum investimento tecnológico, mas compra aquilo que eu costumo dizer, a falsa sensação de segurança. Hoje em dia, ter apenas um antivírus no nosso PC não é suficiente. Nós temos que ter o que nós fabricantes chamamos um endpoint de segurança, um endpoint de cibersegurança. E então este segundo pelotão compra aquilo que eu chamo de falsa sensação de segurança, é compra ou fabricantes menores, e obviamente que não são tão bons tecnologicamente, nem tão avançados, nem têm a mesma capacidade de atualização, ou compra apenas uma pequena parte dos produtos face àquilo que eles realmente precisam. E depois ainda há uma terceira franja, e que é altamente vítima, e vítima deles próprios, que não conseguem valorizar as soluções de cibersegurança, e então pura e simplesmente ou não compram, ou usam aquilo que são os softwares free. E encontramos muitos na net, muito na cloud, vendas maravilhosas, e as empresas acreditam que um software free é suficiente e usam esse software free. E acabam por ser vítimas ainda mais fáceis deste tipo de ataque.
O Rui Duro é administrador para Portugal da Checkpoint Software, que é uma empresa israelita especializada na segurança online, portanto, nesta cibersegurança de que temos estado a falar. Uma companhia que tem empresas, mas também governos, como os seus clientes. Já agora em Portugal, Rui Duro, o nosso Estado também é vosso cliente? Eu não sei se pode falar sequer sobre isto.
Aquilo que eu posso dizer, e obviamente que nós somos líderes de mercado, somos uma empresa com mais de 26 anos e obviamente temos as 500 maiores empresas do mundo como clientes, portanto isto mostra o tipo de empresa que nós somos. Em Portugal, não falando claramente em empresas nem em clientes finais, em Portugal somos muito parecidos com o nosso negócio internacional. Ou seja, todas as grandes corporações portuguesas são clientes da Checkpoint, reconhecem a Checkpoint como um fabricante líder e como sendo uma mais-valia. A administração pública, também trabalhamos muito com a administração pública, não trabalhamos com toda a administração pública, porque é composta primeiro pela administração pública central e local e depois partida em vários organismos, mas sim, muitos organismos e os principais organismos da administração pública são também eles clientes da Checkpoint.
Eu fazia esta pergunta porque ainda na semana passada nós vimos Joe Biden quase a apontar o dedo a Vladimir Putin. Ele diz que não o ameaçou, mas que avisou o presidente russo que se a Rússia continuasse a atacar os Estados Unidos por vias digitais, a resposta americana iria ser dura. E ele falava também num caso concreto recente que deixou a costa leste dos Estados Unidos, boa parte dela, sem fornecimento de combustível. Isto é mesmo assim, Rui Duro? Agora também apela um pouco à experiência da Checkpoint Software em termos internacionais. Os países são mesmo capazes de se atacar uns aos outros e de fazerem este tipo de estragos? Ou nós não temos ainda certeza disto?
Muitos dos ataques de ransomware que acontecem, nós sabemos que acontecem para financiar regimes, e desconfiamos, não temos provas absolutas, regimes como a Coreia do Norte. Já se desconfiou que a própria Venezuela tentava usar alguns desses processos para se autofinanciar, dado as restrições económicas que têm. Por exemplo, nós vemos ataques de cibercriminosos noutras áreas, roubo de informação empresarial e pessoal vindo associados a áreas como a China, como a Rússia, e este é outro tipo de ataque. É clássico e é muito famoso a intervenção, a possível intervenção da Rússia, quer no Brexit, quer nas próprias eleições norte-americanas. Por isso, como eu costumo dizer, o cibercrime são processos relativamente simples, que a gente vê acontecer no nosso dia-a-dia, sociais, económicos, usando por baixo tecnologia altamente avançada. E, portanto, quer os Estados Unidos, e também tem conhecimento da França, a França também já tem, e os Estados Unidos têm divisões de defesa cibernética e têm divisões de ataque cibernética. Ou seja, há uma divisão dos Estados Unidos que tem um general, que tem coronéis, majores, tenentes, e que a única coisa que faz, estão sentados numa sala com computadores à frente a fazer ataques cibernéticos ou a fazer defesa cibernética de quem os ataca. Não Por sei isso, se nós sabe... temos todos que ter noção que isto hoje é uma realidade e não é ficção de Hollywood.
Eu não sei se o Rudor tem conhecimento sobre a realidade portuguesa, mas Portugal também tem as suas infraestruturas que são críticas, também temos o nosso Serviço Nacional de Saúde, que não pode cair, temos as redes energéticas, e aliás falou também de um problema com a EDP. Devemos estar preocupados, ou devemos estar preocupados, mas podemos também estar seguros de que estas coisas estão protegidas?
Se olharmos para o caso da EDP, nós vimos acontecer duas coisas. A EDP sofreu um ataque, mas a rede elétrica não. Porque a EDP tinha claramente, e o comunicado oficial que eles lançaram dizia isso claramente, as situações completamente estanques e diferenciadas e a rede crítica estava protegida de outra forma e não sofreu esse ataque. Mas voltando ao início, a realidade eu diria que está, não é negra, mas é cinzenta. Ou seja, há organismos e há redes críticas em Portugal que estão relativamente protegidas e que têm pessoas competentes e que há investimento em tecnologia. Há um grupo e um largo grupo de outras empresas e de outras redes críticas que não há investimento, e principalmente dada a crise que nós temos tido desde 2010, houve sim desinvestimento, e obviamente eu diria que aí estamos bastante expostos. Porque quando estamos a falar de redes críticas nacionais, não estamos a falar apenas da EDP ou da REN. Estamos a falar de um conjunto muito alargado de organismos, estamos a falar de águas, estamos a falar de esgotos, e que muitas vezes estão subdivididos em outros organismos espalhados pelo país. Não há uma visão global para todas estas redes críticas, e cada um, em função dos seus orçamentos ou da sua sensibilidade, está mais protegido ou menos protegido. Uma coisa positiva que eu vejo nisto é a criação por parte do governo, quer no nosso, nas nossas Forças Armadas, do Centro Nacional de Ciberdefesa, quer na área civil da criação do Centro Nacional de Cibersegurança, que começa a trabalhar, que começa a fazer as suas ações junto às empresas, junto da população, e isso é um sinal positivo que as coisas estão a melhorar. E lentamente vejo alguma melhoria, mas eu diria que neste momento, se uma Rússia quisesse atacar de forma direta e clara Portugal, nós iríamos sofrer bastante, isso seguramente. Não estamos ainda numa situação de conforto.
Muito obrigado por ter vindo à edição de hoje do Mundo Digital em formato alargado. O Rui Duro é administrador para Portugal da Checkpoint Software, uma empresa israelita especializada justamente nestas coisas, na cibersegurança.
À quarta-feira, o Mundo Digital, edição alargada, com Rui Tucayana e Joaquim Dias, pode ouvir também em tsf.pt.